Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 595, Livre-Arbítrio dos Animais. Bem, nós estamos, né, finalizando a segunda parte, a segunda parte que é o Mundo Espírito dos Espíritos, né, já aí na véspera da terceira, que são as leis morais. Hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, em que, apesar do preconceito da época de Kardec, e apesar de um certo preconceito ainda hoje, né, mais de 150 anos depois, a posição dos espíritos, da doutrina espírita, é extraordinariamente interessante. Vamos lá. Kardec está tratando do assunto livre-arbítrio, né? E aí ele vai perguntar: os animais gozam, possuem, têm livre-arbítrio para a prática de seus atos? Então, a questão do livre-arbítrio, ela deve ser refletida, inclusive, em relação aos próprios animais. Né? Se a gente entender bem essa questão, a gente vai entender um dos tópicos que geram mais confusão no Espiritismo, que é a história do livre-arbítrio humano. No final, eu comento rapidamente sobre isso. Vamos lá. Olha a resposta. Os animais não são simples máquinas, como pensam. Quer dizer, os espíritos já estão dizendo sim, os animais têm livre-arbítrio. Quem não tem livre-arbítrio são as máquinas, né? Os animais, na visão espírita, na visão dos espíritos superiores, não são máquinas, eles possuem livre-arbítrio. Vamos lá, olha que coisa curiosa. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade de escolher. É a capacidade de escolher entre uma coisa e outra. Livre-arbítrio não é, como alguns pensam, a escolher entre o bem e o mal. Não. Livre-arbítrio é, acima de tudo, escolher. Né? Se você escolhe entre um sorvete de chocolate e um de creme, você não está escolhendo entre o bem e o mal. Você não está escolhendo em violar ou não a lei de Deus. Você está escolhendo. Tá certo? Se você escolhe entre engenharia elétrica e engenharia mecânica, você não está escolhendo entre o bem e o mal. Tá certo? Então, primeiro vamos entender isso. Claro que dentro do livre-arbítrio você pode escolher entre o bem e o mal, mas o livre-arbítrio não se restringe entre escolher entre o bem e o mal. Vamos lá. Você tem dois caminhos, um mais curto e um mais longo. Você escolhe o mais longo. Você não escolheu entre o bem e o mal e nem necessariamente você escolheu errado. Você pode escolher o mais longo porque é uma estrada mais bonita, você está com tempo, você quer relaxar. Entendeu? Então, assim, só para a gente começar a pensar um pouco em livre-arbítrio. Mas o que é que os espíritos estão dizendo? Os animais, sim, possuem livre-arbítrio. Né? Eles não são máquinas, não é tudo automático. Agora, vamos seguir aqui para a gente entender melhor. Contudo, né, sempre tem um contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades. Quer dizer, então, olha aí um sinônimo interessante para livre-arbítrio. Livre-arbítrio é liberdade de ação. Então, os animais, eles possuem liberdade de ação. Porém, essa liberdade de ação é limitada. Limitada pelo quê? Por um decreto presidencial, por uma lei do tribunal, pelo legislativo? Não. É limitada pelas suas necessidades. E não se pode comparar à do homem. Quer dizer, olha o cuidado dos espíritos. Porque a gente quer saber das coisas muito rapidamente e aí tudo fica muito grosseiro. O que é que os espíritos estão explicando aqui com toda paciência? Né? Primeiro, entendo que eles não são máquina. Eles têm liberdade de ação. Então, tanto os homens quanto todos os animais possuem liberdade de ação. Ok? Ok. Aí os espíritos dizem, mas não sejam tão apressados e comparem o livre-arbítrio, a liberdade de ação dos animais com a de vocês. Então, isso é o ponto central de tudo que eu vou falar hoje. Se você aprender isso, está resolvido. O que é? O livre-arbítrio é sempre algo relativo. O livre-arbítrio não é eu tenho ou eu não tenho, né? É preto ou é branco? É seco ou é molhado? Não. O livre-arbítrio ele tem gradações, né? O livre-arbítrio é como saber ler, né? Não é saber ler ou não saber ler, né? Você tem um sujeito que não sabe ler nada, mas a partir do momento que ele começa a aprender, ele tem gradações. Ninguém aqui em sã consciência vai dizer, eu sei ler tudo. Todos os textos que eu pegar em português, eu leio e entendo. É mentira, né? Nem todo mundo é capaz de, numa primeira leitura, entender o que um Camões, né? Os Lusíadas de Camões. Escrito em português. Tá certo? Então, o que os espíritos estão dizendo é, por favor, prestem atenção. Os animais têm livre-arbítrio e vocês têm livre-arbítrio. Mas existe uma gradação imensa. Tá certo? Eu gosto muito do seguinte exemplo, tratando de nós seres humanos. Quer dizer, livre-arbítrio para um espírito superior não é só dizer se vai reencarnar no mundo superior ou no mundo inferior. Porque existem milhares de mundos superiores que ele pode escolher, né? Existem mundos superiores mais ligados às artes, existem mundos superiores mais ligados à ciência, existem mundos superiores mais ligados a isso ou aquilo. Não adianta falar muito porque eu não sei como é, né? A gente só tem uma noção. Não fui lá. Se fui, infelizmente, não lembro. Então, só sei, né, do que está na revista Espírito. Então, a gente vê que um espírito superior ele não é certo e errado. Ele vai escolher um mundo superior que tenha mais a ver com as aptidões do que ele gosta. Então, não dá para comparar com o ser humano, né? Não dá para comparar o livre-arbítrio com o ser humano. É impossível, tá certo? E aí ele vai dizer, sendo, né, os animais muitíssimo inferiores a estes, aos seres humanos, não têm os mesmos deveres que ele. Quer dizer, olha o que é que ele está colocando. O livre-arbítrio ele está muito vinculado também à liberdade, aos deveres, tá certo? Então, quanto mais livre-arbítrio você tem, mais liberdade você tem, mais responsabilidade você tem. Então, assim, não dá para simplesmente a gente querer limitar, né? A liberdade está aqui diretamente ligada ao livre-arbítrio e está diretamente ligada ao grau evolutivo. Isso é fundamental. Né? Então, para a gente entender num quadro geral, ponto central, livre-arbítrio é relativo. Para o relativo não ficar confuso, é entender o seguinte, livre-arbítrio é como a temperatura. É como a temperatura, tá certo? Pode ser um pouco maior, um pouco menor, né? Você tem lá a temperatura. Pode estar 1 grau, pode estar 10 graus, pode estar 30 graus, pode estar 300 graus, pode estar 10 mil graus. Então, isso é o livre-arbítrio. Ele tem uma escala, ele tem uma medida. Isso é fundamental para a gente entender. 2. Os animais possuem livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio está limitado às suas necessidades. Vamos tentar entender na prática o que é isso com exemplos nossos, tá certo? Com exemplos bem nossos. Por exemplo, o livre-arbítrio ele vai estar ligado à escolha dos animais, né? Vamos pegar um exemplo de animal doméstico que é mais fácil para a gente. Vamos lá. Um cachorro, ele escolhe o que ele quer comer. É livre-arbítrio. É algo limitado à necessidade dele e ele pode escolher, né? Quem já teve um cachorro? Né? É muito comum essa experiência. Você tem um cachorro, ele está acostumado com um tipo de ração. Ok. De repente, você ganha uma amostra grátis de uma ração maravilhosa. Você diz, ah, é de graça, eu vou dar para ele. E o danado do cachorro adora a ração nova, que é muito mais cara. Aí você diz, olha, aquilo ali era só comida de fim de semana, você vai voltar para a sua ração normal. Foi uma amostra grátis. E eu já vi isso. E o cachorro não come. O cachorro se recusa a comer aquela ração. E aí o cachorro, que não é besta nem nada, fica um, dois, três dias lá na sua greve de fome. E aí o dono chega e cede, muitas vezes, entendeu? Quando o dono cede, ele passa a comer uma ração melhor. Então, assim, isso existe, quer dizer, é uma decisão, né? O animal decidiu que era melhor não comer a ração que ele estava acostumado a comer, ele decidiu ficar com fome. Então, isso está dentro da decisão dele, né? A escolha do alimento. Ele tem a liberdade. O animal muitas vezes come algo que lhe faz muito mal e ele aprende a não comer mais aquilo, né? Come, sei lá, uma planta, come um outro bicho e passa muito mal e ele diz, não, esse bicho eu não como mais. Então, tudo isso são decisões, né? Agora, é óbvio que é uma esfera de decisão, é uma esfera de liberdade extremamente limitada, certo? Agora, a gente pode imaginar, mas aí, assim, o Espiritismo ainda não tem estudos, né, suficientes sobre isso, porque a gente ainda no Espiritismo está no Beabá, né, a gente ainda está tentando ganhar o nosso canudo de doutor do ABC, mas a gente sabe que existem no plano espiritual, e um dia vai ter na Terra com certeza, estudos mais específicos, quer dizer, a gente pode falar em graus de livre-arbítrio por espécies. Eu não vou sair nomeando porque ficaria ridículo, porque a gente não tem como discutir isso, não tem dado, tá certo? Mas a gente pode, por exemplo, entender, né, dentro desse quadro teórico, dessa reflexão, que existem espécies que gozam de um livre-arbítrio maior do que outras, tá certo? Então, provavelmente, um cachorro, um golfinho, um chimpanzé, eles devem ter um grau de livre-arbítrio muito mais amplo, sei lá, deixa eu pegar aqui um exemplo mais didático, não sei, talvez uma tartaruga, talvez uma esponja, né? Um ser mais antigo, mais primitivo, uma alga, um fungo, uma ameba, provavelmente sim. Né? Provavelmente sim. Por quê? Porque tudo está ligado à esfera de ação. Né? De acordo com a esfera de ação, com o poder de ação, o poder de interação com o meio, nós temos mais livre-arbítrio e temos mais responsabilidade. Mas os Espíritos também enfatizam que há limites muito claros em relação a isso. Há limites muito claros. Tá certo? Por exemplo, que limites claros são esses, né? Que limites claros são esses? Você não vai ver um cachorro revoltado com Deus, um cachorro ateu, né? Isso não faz parte das possibilidades, porque quando a gente fala de livre-arbítrio, nós estamos falando das nossas possibilidades reais. Então a gente pode entender que um chimpanzé, ele não está no horizonte de possibilidade dele, por exemplo, criar um avião, criar uma máquina de destruição em massa, criar um transporte superveloz. Ele não tem essa possibilidade. Então, quando a gente fala de liberdade, a gente está falando das possibilidades reais. Liberdade é a possibilidade, né? Por exemplo, nós também temos as nossas limitações. Nenhum de nós pode simplesmente sair da Terra. Hoje, não. A gente está sonhando, né, sair da Terra no sentido de... Sair da Terra, alguns já saímos, né? Por exemplo, até o século passado, na época de Kardec, nenhum de nós tinha sequer a possibilidade de sair da Terra. Hoje, temos experimentos. Mas a gente pode dizer que nenhum ser humano da Terra, né, do nosso nível espiritual encarnado, tem a possibilidade de viver em outro sistema solar. né, por vontade, por vontade. Não há essa possibilidade, certo? Então, assim, nós não temos, nenhum de nós pode planejar, ou, né, fantasiar pode, mas nenhum de nós pode, de fato, planejar, por exemplo, ir morar no outro sistema solar. Não, eu vi aqui um documentário, tem um sistema solar ali maravilhoso, e eu quero mudar para lá daqui a 10 anos. Quer dizer, não faz parte das nossas possibilidades. Mas faz parte das nossas possibilidades, por exemplo, alguém hoje decidir, eu quero me dedicar à literatura antiga. Eu quero me tornar, ou eu quero me dedicar a Shakespeare. Eu quero me tornar um especialista em Shakespeare. Vou começar a estudar todo dia, vou assistir filmes, vou assistir aula, vou fazer... Quer dizer, está dentro das nossas possibilidades. Um beija-flor não tem a possibilidade de entender mais profundo, né, de tentar entender mais profundamente a natureza humana ou dos outros beija-flores e estudar o Shakespeare deles, tá certo? São exemplos extremos, mas eles objetivam ser didáticos. Liberdade, livre-arbítrio, não é um conceito abstrato, é algo real e objetivo. O que é que, de fato, a estrutura do universo me permite fazer? E o que é que, de fato, a estrutura do universo não me permite fazer? Né? Amadurecer, em grande medida, significa isso, entender o seu contexto, entender a estrutura do universo, entender a estrutura da sua vida, você saber o que você pode e o que você não pode, e tomar as decisões naturalmente com consciência, assumindo as responsabilidades, né? Os porquês, os motivos, as motivações e os objetivos. Então, assim, eu aproveitei o tema para a gente fazer reflexão sobre isso. O nosso livre-arbítrio, ele pode ser ampliado, como eu falei, são graus, né? Com certeza, o espírito, quanto mais evolui, mais liberdade ele tem, porque o seu poder de ação se amplia imensamente, desde coisas objetivas, o mundo que vai nascer, a família que vai nascer, a preparação da sua encarnação, né? E isso se expressa em tudo, em toda a vida. O espírito evolui, ele vai ganhando capacidade de escolha própria, né? Por exemplo, um Bezerra de Menezes, ele tem toda a liberdade de escolher o mundo que ele vai nascer. Não vou dizer todos, mas assim, com certeza existem milhares. Ele tem possibilidade de escolher se ele vai reencarnar ou não. Né? Ele já alcançou maiores condições de liberdade, porque ele cresceu. Se ele é mais maduro, se ele é mais capaz de escolher, Deus dá uma amplitude maior para ele. Né? A maioria de nós não tem, eu não tenho. Né? A possibilidade de escolher, ah, não, se eu pudesse escolher, eu estava no mundo superior, mas eu não quis. Não, eu provavelmente estaria lá, tá certo? Mas a minha luta é para ficar, na verdade. Né? Então, assim, em tudo na vida, né? Cada um vai tendo conquista, vai ganhando mais liberdade, mais poder de ação, que no fundo significa livre-arbítrio, poder de decidir, né? Mas todos nós hoje, humanos, temos um enorme poder de decisão e por isso, por definição, nós temos uma enorme responsabilidade. Mas a nossa responsabilidade é da nossa esfera. Né? E para concluir, para a gente entender muito bem o que acontece. Eu não posso ser responsabilizado por coisas que estão fora da minha esfera de decisão. Então, às vezes, a gente se preocupa, se angustia excessivamente por coisas que estão fora da nossa esfera. E isso é muito ruim, porque isso é uma espécie de fuga. Porque enquanto eu me preocupo com aquilo que está fora da minha esfera, eu deixo de me preocupar, eu deixo de atuar naquilo que está dentro da minha esfera. Essa é uma armadilha comum. Né? As pessoas querem salvar o universo porque vão resolver todos os problemas, vivem angustiadas, né? Com um estilo de vida de mártir e abnegado, enfim, no fundo é meio palhaçada, viu, gente? Mas aí você vai ver, a pessoa não cuida no que está dentro da esfera dela. de investir numa relação saudável com o cônjuge, de cuidar do filho, de manter a casa limpa, de cuidar da higiene do corpo. Porque isso está na minha esfera. Cuidar do meu corpo está na minha esfera, né? Ter uma alimentação na medida do possível a mais saudável está na minha esfera. Orar todo dia está na minha esfera, né? Tentar ser bondoso com quem eu convivo está na minha esfera. Me esforçar para perdoar em quem me incomoda e pisa nos meus calos está na minha esfera. Então a grande questão é essa, né? O que é que de fato está na minha esfera? Porque aí onde eu tenho algum poder de ação é o que eu preciso tomar conta. Ah, mas está tendo uma poluição terrível lá no Ártico. Eu posso fazer alguma coisa? Vou fazer. Eu vou orar pelas aquelas pessoas. Eu vou tentar ter um consumo consciente. E ponto. Acabou-se. Não é meu problema além disso. Agora, existem problemas muito mais urgentes que eu não posso fugir. Porque está na minha esfera e está no meu poder de ação. Tá certo? Então, só para concluir nessa reflexão, entender como funciona o livre-arbítrio e qual a proposta espírita de nós nos relacionarmos com o poder que nós já temos, que é muito maior do que o dos animais, né? E nesse poder de ação, de escolha do nosso dia a dia, é de onde vem a nossa responsabilidade. Espero que tenha sido útil, espero que você tenha gostado. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo nos auxilie nesse instante em que estamos aprendendo as primeiras palavras do alfabeto divino. Estamos começando a conhecer tudo aquilo que será essencial para o nosso trabalho no próximo milênio. Ou no milênio que já se iniciou, está apenas no começo. Entender tudo isso, saber o que você realmente precisa para crescer, para servir a Deus, para ter uma paz inabalável, é o mais importante. Não a exibição, a vaidade, não a tolice de querer sentir-se melhor que ninguém. Você já imaginou que tolice? Passar a vida bregando para se sentir melhor que fulano. E depois nunca mais vê fulano. Passa 10 mil anos sem encontrar o fulano. E você estragou uma encarnação preciosa simplesmente para competir com alguém que depois você vai passar milênios sem ter a menor notícia. Entenda, filho. Então pensar. Vida na Terra é muito breve. Por que Kardec explica isso? Para que você possa usar bem seu próprio livre-arbítrio. Se você não usa bem o seu livre-arbítrio, tudo fica ruim. Então, entender o mínimo, o básico, como funciona. Possuo poder de ação maior que os animais, menor que os espíritos iluminados, mas possuo. Onde esse poder de ação deve atuar? Como deve atuar? Como usar esta liberdade que Deus me deu para fazer o bem? Para ajudar aos outros? Para me tornar melhor? Como? Esta é a pergunta de quem busca conquistar mais poder espiritual e mais liberdade. Como? Como um animal que usa toda a sua capacidade para escolher o melhor alimento. Façam algo melhor. Usem toda a sua capacidade para escolher o melhor alimento espiritual. As melhores atividades, as melhores companhias, os melhores hábitos. Façam tudo isso, filhos. Façam tudo isso que vocês conseguirão. Porque é o próprio Cristo que protege e ampara cada um de vocês. Que independente de crenças formais, se autodeclaram seus discípulos, seus protegidos,
seus irmãozinhos. Isto é uso da liberdade. Não vou ficar escravo de moda de grupo. Não vou ficar escravo de partido. Não vou ficar escravo de clube. Não vou ficar escravo de nada. Quero ser um amigo aprendiz de Jesus de Nazaré. Se fizer isso, filho, tua liberdade estará sendo muito bem usada. E você só terá a lamentar por aqueles que usaram a liberdade dada por Deus para o ódio, para a destruição e para a maldade. Pensemos nisso. O melhor uso da liberdade é carinhosamente, devotadamente tornar-se aprendiz de Jesus de Nazaré. Muita paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.